USP Especiais. Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje,
Sonora, músicas e feminismos.
Dona Dalva Damiano,
Vanessa Rodrigues,
Salomé Veil, James Joplin,
No programa de hoje, vamos conversar com a Eliana Monteiro da Silva e a Flora Gurfinkel, que nos contarão um pouco sobre a Sonora, as artistas que compõem essa rede colaborativa, suas produções musicais e também sobre as manifestações feministas no contexto das artes. Oi, Eliana e Flora, sejam bem-vindas à Rádio USP. Muito obrigada por vocês terem topado aqui participar do nosso programa, do nosso USP Especiais. E antes da gente falar da Sonora, eu gostaria que vocês se apresentassem e nos contassem assim, um pouco da trajetória musical de vocês, de que forma vocês participam da Sonora, né, e quais são suas principais motivações.
Muito obrigada, né, por esse convite, muito legal. Quando a Flora falou para mim que havia essa oportunidade, né, que a Sonora tinha sido convidada aí pela Rádio USP, nós ficamos muito felizes. E foi uma briga selecionar quem é que viria, né, porque todo mundo queria vir. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória, então, da Sonora, porque eu sou, além de uma das mais velhas, quase que a mais velha, por muito tempo fui a mais velha, né? Eu tenho 58 anos e a Sonora tem uma pluralidade de idades, né? Não só de vertentes musicais e de gêneros que as pessoas tocam, tem pesquisadoras e pesquisadores, tem musicistas, tem professoras e professores, tem técnicas, tem especialistas em cinema, enfim, tem uma pluralidade total e também de idade. E eu fui uma das fundadoras e foi muito interessante como aconteceu esse encontro, porque em 2015 eu fui convidada para participar do Festival Música Nova, né, em Ribeirão Preto, e o organizador na época, o Rubens Richard, me pediu um programa, porque eu já faço a pesquisa sobre mulheres compositoras há muito tempo, desde 2006 que eu entrei no mestrado na ECA USP, né, com o professor Amil Karzani, que eu comecei pesquisando a Clara Schumann, né, compositora alemã, que é conhecida, nem conhecida é, mas no meio musical ela é conhecida como a mulher do Robert Schumann. Então a minha pesquisa acabou virando um livro que chama Clara Schumann, Compositora versus Mulher de Compositor, porque justamente eu trouxe um olhar para as composições dela, fazendo análises musicais das obras dela e dos compositores da época, Chopin, Schumann e tal, para mostrar que não tinha nenhuma diferença entre os procedimentos que ela usava e que eles usavam, e aí contestar, né, por que ela não ficou conhecida como compositora.
Ouvimos um trecho de Das Weichen, de Clara Schumann, com o poema de Goethe, com o duo Ouvir Estrelas, Clarissa Cabral, mezzo-soprano, e Eliana Monteiro da Silva, piano, do álbum Clara Schumann, Lieder e Piano Solo, 2019.
Bom, aí depois dessa pesquisa, outras vieram. Hoje em dia, meu enfoque é mais as compositoras latino-americanas. Mas então eu fui convidada para fazer esse recital, um recital dentro do festival com obras de mulheres. E o Rubens, na ocasião, falou para mim alguns nomes que ele queria, né? E um deles era o da Valéria Bonafé. Porque ele escolheu mais ou menos assim, também ele queria uma coisa variada de estilos, épocas e tal. E então eu entrei em contato com a Valéria, não a conhecia, e falei com ela que tinha essa indicação, se ela poderia, né, me mandar algumas partituras para ver o que, que eu poderia tocar. Foi um encontro super feliz, porque ela me cedeu essas obras que se chamam do Livro dos Seres Imaginários, que são obras baseadas no Livro dos Seres Imaginários do Jorge Luis Borges, e cada uma é um ser diferente, que ela sonorizou, né? Ela meio que ilustrou assim, em sons o que ela imaginava serem esses seres. E eu adorei a peça, porque também é uma peça para piano preparado, que é uma técnica em que a gente coloca objetos dentro do piano, nas cordas. Então tem obras que vão com, sei lá, com arruela de metal, com borrachas de diferentes cortes, de diferentes espessuras.
Ouvimos um trecho de Odradek, do livro dos Seres Imaginários, composição de Valéria Bonafé, do álbum Compositoras Latino-Americanas, parte 1, de 2019, ao piano Eliana Monteiro da Silva.
E em seguida disso, mas houve entre nós no início, não só com ela, mas com outras compositoras, com a Silvia Berg, com a Silvia De Luca, que também estava, era uma das que eu ia colocar, essa questão de que sua obra participasse de um concerto de mulheres, né? De obras de mulheres. Nenhuma se sentia muito à vontade no começo. Ah, mas fica um gueto. Ah, mas eu não sei, eu gosto que a minha obra entre em concertos de homens e mulheres. E eu então falei, não, mas é que aí eu estou sendo convidada como uma pessoa que faz essa pesquisa, né? Então, não se trata de um gueto, se trata de uma, que é uma característica da minha produção, né, como pianista. E eu até brinquei com ela, falei, olha, a vida inteira eu toquei concertos de obras só de homens e nunca nenhum reclamou, né? Ao contrário, acho que eles se sentem muito bem, né? Logo em seguida, a Valéria entrou em contato comigo e falou, olha, Liliana, vai ter um encontro na USP, a Lilian Campesato está armando lá um encontro, porque ela também... cada uma por suas questões de trajetórias, ou de ensino, ou de pesquisa, ou de performance, estão muito interessadas em saber nomes de outras compositoras, em ter outras partituras, e a Lilian vai fazer um encontro, então, lá no Departamento de Música, na sala do Musson, que é o grupo que apoia a Rede Sonora Músicas e Feminismos, né? Desde então vem nos apoiando há 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Então, ela falou, você não quer ir? Ah, eu quero. E aí foi então o primeiro encontro da Rede Sonora, que se chamou no começo Grupo de Estudos de Mulheres na Música Experimental e Contemporânea. Daí muitas pessoas que estiveram lá no primeiro dia já não estão, outras estão, né? Principalmente a própria Valéria, a Lívia Campesato, a Flora Roderbaum, a Vanessa de Michelis, não sei, posso estar esquecendo alguém, mas tinha mais gente que estava lá no primeiro encontro. E aí começamos então com encontros semanais, como nós temos até hoje, né, na segunda-feira, que é das 5h30 às 8h30, no Departamento de Música, agora virtualmente, né? Mas então, aí, com o correr do tempo, nós fomos então sentindo necessidade de estudar por que essa produção foi invisibilizada. Então nós começamos a fazer grupos de estudo não só em torno de obras de música, né? Não só sessões de escuta de obras e leitura de texto, mas também de textos feministas, para discutir essa questão do porquê que essa obra não aparece. E então foi se configurando um grupo, daí começamos a trazer pessoas para serem entrevistadas, começamos a querer também nos aproximar de outros coletivos dentro da USP, né? Fomos procurar pessoal da US Preta, chamamos também um pesquisador para falar de música indígena, e aí começou a abrir, e conforme foi abrindo, nós sentimos necessidade, então, de fazer uma votação acerca do nome, e ganhou o nome Sonora. No começo ficou só Sonora, mas logo a gente falou, não, Sonora, músicas e feminismos, porque nós também vamos tratar de feminismos sem música e de música... Bom, música sem feminismo não, né? De feminismo sem música pode ser. E assim foi se configurando e assim estamos.
Nossa, muito, muito interessante. Até você me fez lembrar de uma coisa que a Lilian Campesato, né, falou numa das entrevistas sobre o que é mais adequado perguntar não é sobre a trajetória da pessoa, né? A trajetória musical. Seria muito mais adequado perguntar como foi a sua queda livre. Eu achei isso demais, que é o que você falou agora, né? Não, não é nada linear, né? Não é assim, ó, comecei aqui, passei por aqui e terminei aqui. E
eu só queria complementar, desculpa te interromper, é que eu tinha cabelos pretos quando eu entrei. Ah. Na verdade, eu já não tinha, mas um processo interessante também foi eu assumir os meus cabelos brancos, muito incentivada pela Sonora, antes dessa onda da pandemia, já há alguns anos antes. Mas muito que... incentivada pela turma da Sonora, né? Que não são só mulheres.
Maravilhoso. Só coisa boa, né? E você, Flora, conta um pouquinho da sua queda livre, então, da sua trajetória musical pra gente, as suas motivações e como que foi seu processo de entrada na Sonora.
Eu entrei na Sonora em 2017. Então, acho curioso a Eliana ter contado um pouco a trajetória dela. A minha foi bem diferente. Eu faço o curso de graduação em música, licenciatura em música, né, a minha habilitação. Então, nesse processo de entrada, eu ouvi falar a primeira vez da Sonora numa disciplina da graduação do curso de música lá da ECA, da USP, porque tinha que fazer um trabalho de coletânea de partituras. Eu queria muito fazer do tema de compositoras. E eu fui falar com a professora, eu falei, nossa, onde eu vou achar material sobre isso, né? E aí ela me passou o contato de uma orientanda dela. Eu fui lá, entrei em contato, e ela me passou o material, e aí ela me falou assim, ah, mas tem uma rede lá, Sonora, Músicas e Feminismos, vai lá conhecer. Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, e falei, nossa, o que será essa tal da Sonora? Então, um tempo depois, né, teve a Semana da Calorada, que é quando a gente organiza vários eventos para os estudantes ingressantes da graduação. E teve uma mesa que a Sonora se apresentou. Eu já estava no meu segundo ano, mas eu falei, vou assisti-la. E era 8 de março, aquele dia, 8 de março de 2017. E ia ter o ato, então no final da fala, elas falaram que quem quisesse se juntar, para todo mundo ir junto lá, ir na manifestação. E aí eu comentei que eu já fazia parte do coletivo feminista da ECA, que é formado por estudantes da graduação, e que a gente podia se juntar e, enfim, ir junto para o ato. Então, a minha chegada na Sonora, ela conversa muito com a minha entrada também no coletivo feminista, né? Eu tentei juntar um pouco essas duas coisas no começo, né? Coletivo feminista da ECA, né? Tô falando. Então, o primeiro evento que eu acabei participando e organizando foi o Visões Coletivas, que é uma das séries também, né, que a Sonora faz, que ela chama pessoas para falar sobre pesquisa, performance, trabalhos, enfim, que tangem essa questão do gênero ou do feminismo dentro da música, né? E esse Visões Coletivas, como o nome já diz, ele juntava vários coletivos, coletivas da ECA, que estavam ativos, que trabalhavam essa questão do gênero, do feminismo, e eu fui para representar o coletivo feminista da ECA, e com outras colegas, outros estudantes também. E foi uma reunião muito longa, muito intensa, de trocas. A gente falou sobre os nossos desafios, compartilhou conselhos de como superar essas questões. E foi muito importante para ter essa comunicação, porque às vezes a informação não chega, cada coletivo, cada grupo trabalha em um lugar, a Sonora trabalha ali, o coletivo feminista ali. E assim a gente conseguiu circular assim, essas trocas, né? Principalmente porque quem está, às vezes, não só na graduação, mas na pós, não tem contato com o que está sendo feito com os estudantes da graduação, né? O que tem se feito, o que tem se produzido. Então, foi um evento assim, bem marcante para mim e acho que para todo mundo. Eu, na verdade, sou guitarrista também, embora eu tenha caído nesse caminho. Então, enfim, tem essa busca um pouco de representatividade, né? Acho que isso na Sonora, como a Eliana já comentou um pouco, para mim, na área da guitarra, na área das produções de mulheres compositoras ou mulheres instrumentistas, é um caminho que eu venho buscando também. Acho que a Sonora me deu um pouco de força para buscar por aí, né? Uma coisa também interessante é que essa diferença, né? A Eliana falou que ela já tá faz tempo, já é uma das mais velhas, eu sou uma das mais novas, né? Esse lado oposto, né? Eu ainda tô na graduação. Então, eu acho que para mim é um privilégio estar nesse espaço, estar em contato com essas pessoas, essas mulheres, esses homens maravilhosos que já produziam, já têm uma carreira encaminhada, são pesquisadores, assim, e trabalhar lado a lado dá uma ideia do que possa surgir, de pensando o que eu possa me tornar, o que eu possa buscar, porque muitas vezes a gente fica, às vezes, sem perspectiva de saber para onde ir, por onde caminhar, se a gente pode estar nesses lugares que muitos homens estão, muitos guitarristas, muitas compositoras, e acho que a Sonora me deu um pouco mais de força para buscar esses caminhos, né, que eu possa vir encontrar. Ainda estou no começo.
Eu iria acrescentar nessa fala da Flora, quando ela fala que foi muito importante ela chegar à Sonora e encontrar gente de diversas idades, que é uma coisa muito importante que a gente discute muito, né, na Sonora, a questão dos modelos. Porque se você não tem modelos de mulheres em determinados espaços, por mais que esteja dito que você pode entrar nesses espaços, você entra, não vê ninguém na sua... ninguém como você, você não se vê representada, já é uma indicação de que, será que esse espaço é para mim? Acho que talvez não. E daí, conforme... e quanto menos mulheres tiverem, você vai... percebendo que não é mesmo, né? Em geral, infelizmente, você percebe que não é mesmo. Ou seja, que é lugar que, não sei, que de alguma forma tem algum tipo de assédio intelectual ou moral, ou sei lá, algumas... E que ocorre, lógico que ocorre, né? De qualquer forma. Mas hoje em dia, eu acho que as mulheres, estando ocupando mais esses espaços, têm menos chance de sofrerem esse tipo de preconceito, né? Que é um preconceito mesmo, que seja velado, em forma de piada ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que é importante mesmo, eu entendo quando a Flora fala que vê pessoas de diversas idades fazendo diversas coisas e falando das dificuldades que têm, que tiveram, né? Às vezes isso anima, porque você vê que a pessoa passa por um monte de dificuldades, mas está aí, está ativa, está conseguindo fazer seu trabalho. Outras vezes desanima, o que também é bom, né? Porque muitas coisas, às vezes, é bom você cair na realidade.
Temos um trecho de Como La Cigarra, da compositora argentina Maria Helena Walsh, interpretada por Júlia Faria, voz, e Carolina Andrade, violão e voz. A música foi gravada remotamente durante a pandemia, em junho de 2020. Disponível no canal do YouTube Volver a Latina América.
É, vocês já tiveram, agora fiquei numa curiosidade, vocês já tiveram alguma história, vocês têm alguma história de alguma dificuldade, algum preconceito assim que vocês viveram na pele, assim, por serem mulheres, na música? Vocês lembram de alguma coisa nesse sentido?
Nossa, tem muita coisa. Vai ter que fazer um programa de rádio só sobre isso. Tô brincando aqui, mas também falando um pouco a verdade. Eu acho que uma coisa que é legal de falar, não da questão pessoal, eu como Flora, é um pouco dos lugares, né? Porque quando a gente começa a falar, veste a camisa que a gente fala, né? De falar sobre gênero, de falar sobre feminismo, é muito comum você sempre ser colocado nesse lugar. Falando agora da perspectiva da academia. Então, por exemplo, agora é o mês de março. Aí tem aquele momento que você sempre é chamada para falar, ou para participar, ou para uma música sua tocada no concerto. E, enfim, mais para uma questão de pegar bem, né? Do pessoal querer que você apareça, querer mostrar essa pauta que apoia as mulheres, mas através dos homens, essa ideia, né? Que os homens vão dar espaço nesse mês para as mulheres, mas aí depois todo o resto, a programação vai tocar só compositores, vai chamar só homens para falar.
É, até ia dizer, né, agora tem muitos livros saindo, né, de quando eu comecei a minha pesquisa sobre a Clara Schumann, que foi em 2005, né, daí eu ingressei no mestrado em 2006, e daí doutorado, pós-doutorado e tal, mas naquela época tinha muito menos livros e que tinham coisas de, né, obras de mulheres, partituras de mulheres, análises de obras de mulheres e gravações e tudo isso. Mas o que eu vejo hoje, né, tantos anos depois, é que essa obra saiu muito mais à luz, logicamente, mas em livros específicos, né? O Grove, por exemplo, né, que é um dicionário de músicos e de musicistas que a gente usa muito, tem um Grove especial das mulheres. Daí tem dicionário das mulheres mexicanas, né? Eu que trabalho com a música latino-americana, dicionários das mulheres cubanas, dicionários não sei o que lá. Mas no livro de história da música, no livro de análise musical, não tem exemplos de obras de mulheres. Você tem que comprar um livro que tenha exemplos de obras de mulheres e de partituras de mulheres. Quer dizer, isso não entra no geral, né? Ainda é um desafio muito grande, né? De minha parte, nessa parte de passar por situações assim meio chocantes, eu me lembro que, mas foi mais no início mesmo, né? Quando eu estava fazendo o repertório da Clara Schumann e estava gravando, eu ofereci um recital para o MUBI, né? Esse Museu de Escultura, que eles têm, eu não sei se ainda tem, mas uma série, tem, né? Porque o ano passado mesmo eu participei, mas eles têm uma série dedicada ao piano. Então eu fui lá e ofereci, na época era uma outra pessoa que fazia programação, e falei, olha, eu tenho um recital sobre a Clara Schumann, né, com obras da Clara Schumann, que é a minha pesquisa. Ela falou, ah, mas sabe, esse tipo de repertório não atrai público. Nós temos aqui um mês em julho que a gente apresenta trabalhos assim, que não atraiam muito público, mas aí não tem cachê, mas se quiser apresentar em julho, pode. E daí eu apresentei em julho, sem cachê, mas assim, por uma questão de divulgar o trabalho. Né, mas essa é uma entre milhões, né, de situações que a gente vê que o seu repertório não interessa, realmente ele interessa no mês de março, aí a partir de 1º de abril já fica mais difícil de emplacar. Né. Eu até tenho um duo, né, com a Clarissa Cabral, que chama-se Duo Ouvir Estrelas, que é um duo especializado em obras de mulheres, né, que a gente fala Ouvir Estrelas, as estrelas são as compositoras. E nós também, quando chega em março, né, chove convites e o resto do ano fica bem difícil.
Uma coisa que eu queria acrescentar também é que, agora falando do lado pessoal, esses dias foi o dia do guitarrista, né, que tem sempre o dia de tal instrumento. E aí o pessoal compartilha nas redes sociais, né, ah, hoje é o dia do guitarrista, né, também tem isso, sempre é do, né. E aí o pessoal faz piada, ah, é o cara mais chato da banda, tem umas brincadeiras que o guitarrista sempre encrenca, né, nas bandas de rock, nas big bands, e eu fico pensando também, né, como guitarrista é uma coisa que me toca muito, assim, eu acostumei ao ponto das vezes eu nem perceber isso, e é uma coisa que acho que a gente acaba se rebaixando, porque a gente aceita um pouco aquele espaço, não critica, atualmente agora dando mais ao... Eu acho que é um jeito também da gente, eu toda hora da licenciatura, então a educação me interessa, eu acho que esse lugar também de se colocar como professora é um lugar de ser reconhecido também, né? De se ver como uma pessoa artista, uma mulher que faz aquele trabalho, né? Então, não sei, é um caminho que eu também encontrei, assim, que estou achando interessante. Às vezes não é o da performance, mas o da educação também é um jeito de também para essas pessoas que estão começando a estudar terem representatividade de mulheres que tocam aquele instrumento, que dão aula daquilo, né? Que é uma coisa que falta um pouco, né? A gente usa muito, a gente falou muito da linguagem recentemente, muito masculino, plural masculino, é um exercício que na sonora a gente está trabalhando muito. Então, eu acho que também vale nesses momentos a gente repensar, assim, se a gente vai sempre transformar no masculino, qual o impacto que isso tem na educação e até na própria carreira da pessoa, né?
Até a nossa série que surgiu agora durante a pandemia, né, que foi uma série de lives em que nós nos entrevistamos, né, umas às outras, porque quando começou a pandemia no ano passado, nós começamos a fazer as reuniões virtuais e no início essas reuniões virtuais foram mesmo um lugar de acolhimento, né, um lugar onde nós nos encontrávamos e falávamos como que estávamos nos sentindo na pandemia. A gente quase não conseguia falar de projetos, né? Foi um momento assim, muito difícil, né? Tem muitas integrantes da Sonora que têm filhos e filhas, e enfim, né? Foi um momento assim, de acolhimento. E nós pensamos em termos de projetos, então vamos ocupar esses espaços, né? Por exemplo, a nossa página do Facebook para fazer lives, né? O Instagram, e vamos nos entrevistar umas às outras, né? E também aos outros, né? E dos integrantes. E aí surgiu esse espaço. E falamos, e como vamos chamar, né? Vamos chamar live da Sonora, não live, né? Ah, nome assim, em outro idioma. Vamos chamar ao vivo, e aí no fim ficou As Vivas. Então, porque tudo a gente coloca no feminino, né? Quando teve um encontro da Sonora em 2016, chamou-se Encontra Sonora. Então, aos poucos, nós vamos assim também colocando um pouco o pé nessa coisa aí da linguagem.
Nossa, muito interessante. Vocês tocaram em pontos muito cruciais mesmo, né? Porque começa da base mesmo, né? A gente não tem referência, e a gente sempre fala no masculino mesmo. Então, é um exercício mesmo, né? A gente mesmo se reeducar, reconstruir. E como a Flora falou, a educação é a base de tudo, né? Nos pequenos, nas pequenas, né? Que a gente começa a alterar essa cultura toda, né? Patriarcal aí que a gente se encontra ainda, né? Mas muito bacana. Então, a gente, falando um pouco das atividades da Sonora, eu vi no site de vocês que vocês realizam encontros semanais, né? Eu queria que vocês contassem um pouco como funcionam esses encontros, né? Parece que são 5 atividades regulares, né? E queria que vocês contassem um pouco como são esses encontros.
Bom, eu comentei um pouco do Visões, né? Que nem a Eliana falou, que a gente organizou esse encontro dos coletivos. E uma outra série que a gente faz é o Vozes, né? Vozes, a gente chama uma pessoa, pesquisadora, performer, para falar sobre a sua pesquisa, mas agora a partir da visão dela mesma, né? No Visões, às vezes, a pessoa vem e fala sobre um trabalho que ela fez, uma performance específica que ela fez, e no Vozes, a pessoa conta um pouco da trajetória dela a partir da perspectiva dela mesma, né? E uma atividade bem legal que a gente teve foi com a Tid, inclusive, que é da área de cinema, né? A Helena comentou, mas a gente tem pessoas de várias áreas, isso é muito legal. Tem gente do teatro, gente do cinema, gente da música. E nesse com a Tid a gente pode trazer um pouco esse olhar diferente, né? E então a pessoa vem, ela fala e a gente tem um bate-papo, assim como a gente está conversando aqui, né?
É interessante essa coisa do voz da pessoa falar da sua trajetória, também faz um pouco essa questão dos modelos, né? Mostrar, principalmente quem aparece nesses encontros, fora as pessoas que a gente divulga amplamente, mas em geral vem mais convidados, né? Convidados e convidadas da própria pessoa que vai ser entrevistada ou das integrantes da Sonora, mas também vem muita gente da USP, né? Então, isso é muito interessante também, que aparece como modelo. Por exemplo, esse da Tid abre, né, possibilidades de outras pessoas que estão na música e que não pensam que a música pode servir para você trabalhar com cinema, né? Que a área da Tid é o som no cinema. As nossas séries procuram mostrar outras vertentes das próprias integrantes da Sonora, ou não, né? Porque a Tid, acho que... Agora eu não consigo me lembrar se ela... Eu acho que ela entrou na Sonora depois de ter sido convidada para essa participação. Então, ela veio primeiro como convidada e depois gostou e ficou na Sonora, né? Ela até fala sobre isso num vídeo da própria Sonora que nós temos aí, que fala sobre as atividades da rede. E eu acho importante porque eu tinha, por exemplo, participado de um evento que foi feito pelo CALC, né? Que é o Centro Acadêmico lá da ECA, e onde eu participei com a Laís Bodansky, aquela cineasta que tinha ganho prêmio naquele ano. Então, também, num evento de Dia das Mulheres, eu estava lá falando sobre a música, a Laís falando sobre o cinema, e agora não consigo lembrar quem falava sobre o teatro, enfim, algumas mulheres. E uma coisa que a Laís falou foi essa questão da diversidade de coisas também, de atividades que você pode exercer dentro do cinema, de profissões mesmo. Então, ela falava, todo mundo entra no curso de cinema e pensa que vai ser ou diretor ou roteirista. Mas tem N atividades que são importantíssimas, que tem poucas pessoas que fazem, e essas poucas pessoas são disputadas, assim, pelas pessoas que trabalham com cinema, porque é muito difícil. E a Tid é uma dessas pessoas, né, que trabalha com som no cinema, dá aula disso na FAP. E eu acho que foi muito importante ela ter falado para o pessoal da música, porque é uma carreira que pouca gente também pensa. A pessoa entra em música e acha que vai ser, né? Por exemplo, eu que sou pianista, todo mundo acha que vai ser o Nelson Freire ou a Martha Argerich, né? Mas, infelizmente, isso acontece com um em cada não sei quantos milhões, né? Que consegue ter essa carreira solo e consegue viver dessa carreira solo, né? Então, acho muito importante também esse trabalho que a gente faz de mostrar outras possibilidades que você pode fazer a partir do ensino de música, né? E principalmente sendo mulher, com tudo que isso representa.
Vamos ouvir uma fala de Tid Borges no encontro da série Vozes, em 2018.
Você aprendia com alguém, que você ia aprendendo a fazer e depois você ensinava o outro, né? Depois lá, eu comecei o primeiro longa que eu fiz, esse professor lá, ele chegou e falou, você não quer fazer, estão precisando de alguém para fazer som num longa-metragem. Eu falei, eu quero. Aí eu fui fazer, era uma pornochanchada, lá na Boca do Lixo. E eu era a única mulher da equipe, a não ser a atriz. E eles ficavam chocados, assim, como que eu estava fazendo faculdade para aprender a fazer som. Né? Eu achava assim, uma coisa... Não tinha a mínima necessidade. Mas, enfim, aí depois fui fazendo vários outros filmes.
Ouvimos trechos do 13º encontro da série Vozes, com a convidada Tidi Borges. Encontro promovido pela Sonora e disponível no seu canal no YouTube.
É muito interessante essa fala da Tidi Borges. Vale a pena ouvir a entrevista completa lá no YouTube. Então, eu queria saber um pouco mais sobre as artistas que fazem parte da Sonora, sobre as produções musicais delas e quem são.
Então, é uma rede muito diversa. Eu acho que tem que destacar isso. Até às vezes as pessoas perguntam se existe uma linha de feminismo, uma linha de pesquisa que a Sonora segue. A Sonora segue... Por isso que a Sonora, na verdade, chama Sonora Músicas e Feminismos, né, no plural. Então, existe essa coisa de não existe um feminismo, não existe um tipo de música, um tipo de carreira, um tipo de gênero musical. Então, eu acho que a gente tenta abarcar, assim, tudo isso, assim. Então, a gente comentou aqui de alguns nomes, né, da Tidi Borges, que é do cinema, tem a Dani, que é do teatro, tem vários grupos, tipo o do da Eliana, que ela comentou, tem o do da Carolina também, que é o Volvera Latinoamérica, que toca músicas de compositoras ou de mulheres artistas latino-americanas, que é um trabalho que conversa, acho que, muito com o trabalho da Eliana também.
E muito, tem a questão da música popular, da música erudita e do que também... se chama hoje não, né, mas que se chama arte sonora, né, que tem muitas também integrantes que fazem arte sonora, como a Lilian Campesato, como a Flora Roderbaum, e também gente que chega, por exemplo, a Irina, né, que é da graduação, que chegou porque estava fazendo regência, né, ela é da regência, e também tinha a Ana Laura, que também é da regência, agora está mais afastada, porque o pessoal vem e vai, né, muita gente continua, às vezes muda até de estado ou de país, como é o caso da Marina Mapurunga, que está agora em Salvador, que também é artista sonora, a Mariana Carvalho, que está em Berlim, que também é pianista, mas ela trabalha com arte sonora e com improvisação. Então, e tem o Chico, né, que hoje em dia é o integrante masculino, nesse momento único, e que inclusive trouxe outras práticas, né, além da música, que foi o tarô. Ele faz todo o início de semestre uma leitura da Sonora, do tarô da Sonora, e daí a gente fala muito sobre desejos, sobre projetos, né, sobre tudo, assim, partindo de uma leitura do tarô. E até foi interessante que nós fizemos uma atividade conjunta, que foi uma das, né, uma das primeiras que nós fizemos depois de tantos anos de Sonora, que foi o Carteadas, né, o projeto Carteadas, que foi também atendendo a um edital que o Sonatório, que é um projeto sonatório também da Marina Mapurunga, lá de Salvador, da universidade que ela dá aula lá, eles têm esse projeto, que era de um álbum virtual. Então, as pessoas mandavam contribuições, né? Mandavam uma gravação. E nós resolvemos fazer uma gravação conjunta a partir de uma leitura de tarô do Chico. Então, foi uma atividade assim, que o projeto, né, o produto final foi essa gravação, que a gente chamou de Carteadas, justamente por causa do tarô. Mas começou desde a escolha, quer dizer, da escolha, né, da seleção das cartas, de todo um trabalho de conhecer como é que funcionava o tarô, e daí a gente, de uma semana para outra, cada um pensava nas cartas que tinha tirado, tudo até chegar ao projeto final, que foi o Carteadas, né?
Então, o Carteadas foi o nosso primeiro projeto, né, juntas todos, né? E acho que foi muito, muito potente, assim, a gente gravou com aquele microfone binaural, então depois quando vocês forem escutar, dá aquela sensação de escuta 360, o binaural ele imita a escuta humana, né? Enfim, então foi um projeto muito rico, assim, a gente tirar o tarô coletivo, né, que deu, como a Helena comentou, foi assim que a gente se baseou em pensar como seria essa peça, essa produção nossa, coletiva, foi muito especial poder fazer isso juntas, juntar, fazer reunião, debater, aprender um monte sobre o tarô, né? O Chico ensinou a gente ficava horas debatendo sobre uma carta, tentando entender e aprender sobre a gente mesmo também, né? Às vezes a gente lia sobre uma carta e falava, nossa, isso é verdade, coisa que o pessoal nem sabia, e a gente trocava lá.
Terapia de grupo.
Nossa, que interessante, fiquei curiosa. Como será um som inspirado em cartas do tarô? Vamos ouvir?
Ouvimos um trecho de Carteadas, composição do coletivo Sonora, Músicas e Feminismos, presente no álbum digital Vozes Sem Palavras, do projeto de extensão e pesquisa Sonatório, vinculado à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Curadoria e produção de Marina Mapurunga e masterização de Vicente Reis.
E a Helena estava comentando aqui dos carteados e de alguns nomes que a gente falou, e eu lembrei também dos podcasts, que são umas séries que a gente fez, que foram de podcasts, e alguns foram entrevistas, outros foram outros projetos que acabaram virando podcasts, a gente condensou e editou, né, que nem a gente vai falar daqui a pouco. Então, é muito importante a gente pensar também, às vezes, em algumas pessoas que não estão dentro da Sonora, na ativa da performance, mas que estão na edição, que estão na montagem, por exemplo, a Manon, que é um nome que a gente ainda não falou, que também performa, também conversa com trilha sonora, com outras áreas, tem uma banda, mas acabou, às vezes, produzindo mais para essa série de podcasts, né? Inclusive, já ressaltando aí que agora, 8 de março, acabou de estrear um podcast nosso, da Rimena, então depois a gente vai deixar aqui nossas redes sociais, vocês vão lá ouvir, tá muito legal.
Sim, e também o podcast das Jasmines, né? Falando dessa questão que você falou da guitarra e de alguns instrumentos que não são muito tocados por mulheres, ou se são, não são divulgados, né? Ninguém conhece essas mulheres que trabalham com isso. As Jasmines também foi uma outra série nossa, que é a série Escuta, onde a gente faz performance ao vivo seguida de conversa, né, com o público. E a Jasmines é uma jazz band só de mulheres. Nós as convidamos em 2018, acho que foi, né, ou 2019, agora não me lembro, mas o podcast e o vídeo saíram bem depois, por conta também da pandemia e tal, mas foi uma coisa muito interessante, porque nas conversas, né, elas têm essa questão de tocar instrumentos de metal, principalmente, que é super difícil, né, elas contam que é muito difícil que mulheres sejam contratadas nessas bandas, então elas resolveram montar uma banda delas, de mulheres, né, muitas são professoras na EMSP ou em outras instituições, né, professoras desses instrumentos, e elas contaram que resolveram montar essa banda justamente pela dificuldade que tinham. E é engraçado, né, que na hora da conversa, a primeira pergunta, que a hora que abriu o microfone, foi: ah, mas vocês não recebem homens nessa banda? Ah, vocês são muito radicais? E ela falou: sim, somos radicais e não recebemos, simplesmente porque os homens podem estar em todas as bandas e as mulheres não têm onde mostrar o seu trabalho. Então, este é um espaço só para mulheres, né? Então, isso foi muito interessante também. O podcast das Jasmines também foi aí editado, mixado, tudo pela Manon, né? A Marina também ajuda bastante essa parte de edição, e a Mariana Carvalho, mas a Manon tem feito muito esse trabalho. E a Manon é francesa, é muito interessante também esse convívio, né, que ela nos conta também outras experiências de outros lugares, de como ela também entrou nessa coisa da tecnologia, da edição, né, nesse universo que também não é muito aberto para as mulheres, né, a questão da tecnologia.
Ouvimos Passarinho Impertinente, composição de Nenen, interpretação da Jasmine's Big Band, registro presente no segundo podcast da série Escuta, produzida pela Sonora, presente na plataforma SoundCloud. Valsa número 4 do Opus 8, de Agustín Barrios, interpretada por Mayara Amaral em 2014. Thank you.
sobre essas criações coletivas, eu vi que vocês fizeram inclusive uma linda e muito intensa homenagem, né, à violonista Mayara Amaral, né, que foi uma musicista que sofreu um feminicídio, né? Conta um pouco pra gente como é que foi essa composição.
Então, o feminicídio da Mayara Amaral, nossa, foi um evento, assim, um marco, uma tragédia que nos marcou muito, né? Claro, nem poderia ser diferente, né? E o próprio termo feminicídio foi e é ainda, né, muito contestado em muitos lugares, e na época era mais ainda. Nós fizemos um manifesto escrito, um abaixo-assinado, e também resolvemos fazer um manifesto sonoro. E na ocasião ia ter um congresso da ANPOM, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Música, que é o evento maior que o pessoal de música frequenta em geral, que é um evento anual, e nós resolvemos então fazer esse manifesto, e ia também na ocasião a própria ANPOM ia apresentar uma carta, apresentou, né, e aí nós fizemos uma gravação prévia, e na hora tinham também pessoas que interagiram com essa gravação, e essa gravação está no nosso site. Depois nós entramos em contato com a irmã da Mayara Amaral, ela ficou muito sensibilizada com a nossa ação e conversou muito com a gente depois. Eu tentei, inclusive, fazer uma série de recitais que fazia parte do meu projeto de pós-doc na época, que era uma série de recitais de obras de mulheres, e pensei em homenagear a Mayara, né, e trazer pessoas do violão. Acabei não conseguindo fazer, porque também não teve espaço dentro da USP, é uma luta para conseguir o auditório, é uma luta para tudo, e então também essa é mais uma questão, né? Quando a gente consegue as partituras, quando a gente tem autorização de tanto de intérpretes quanto de compositoras, depois arranjar o espaço onde você vai mostrar isso é outra batalha, né? Porque também nunca cabe no cronograma, né? Nunca é prioridade, a não ser que seja em março. Mais uma vez, né? E que é ótimo que tenha esse espaço em março, logicamente, né? Mas nós queremos ter um ano feito de pelo menos uma meia dúzia de marços.
Silêncio. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. Qual é o peso da luz? Si la más pequeña muerte exige una canción, debo cantar a las que fueron lilas, que por acompañarme en mi luz negra silenciaron sus fuegos, cuando una sombra configurada por mi lamento se refugió entre sus sombras. Coisa tão intensa quando eu soube, uma dor tão estranhamente familiar, e ainda sinto. Como se tivesse sido com a minha irmã, com a minha melhor amiga, com a minha professora ou com a minha aluna. E eu sei por quê. Porque foi com uma de nós, uma mulher. Eu não conhecia direito a Mayara, mas parte de mim morreu com ela naquele dia. Mas acredito que parte dela vive em mim agora, e me dá força para lutar, proteger outras mulheres. Nenhuma menos.
mas acredito que parte dela vive em mim agora.
Ouvimos um trecho da homenagem Manifesto Sonoro para Maiara Amaral, violonista vítima de um feminicídio em julho de 2017. Áudios e vozes por Camila Zerbinati, Carolina Andrade, Eliana Monteiro da Silva, Mariana Carvalho, Tânia Neiva e Valéria Bonafé. Sintetizadores e criação sonora, Isabel Nogueira.
É, a questão da militância é uma questão na sonora, né? Inclusive da militância política. Nós temos um protesta também dentro do site, que foi o Protesta Fora Temer. Nós fizemos uma instalação dentro do site, né? Que a pessoa, quando nós fizemos gravações falando cada uma o que queria falar a respeito daquela ocasião, né, do golpe, que nós entendemos também como um golpe misógino, né?
Mas então, trazendo aqui para o momento atual, né, esse momento tão sofrido que a gente está enfrentando, né, todo o planeta, a Sonora ela completou 5 anos agora em meio à pandemia de Covid-19. Né? E como é que foi a reação de vocês e como vocês têm atuado neste período tão complicado?
Bom, a gente acabou passando nossas atividades por meio remoto, né, como a maioria dos grupos, e o que a gente tem feito foi o Vivas, né, que a Eliana já contou, as Vivas, né, que é essa série que a gente, inclusive, se entrevista, né, que a proposta dessa série justo foi a gente perceber que a gente não falava sobre a gente mesma. Então a gente começou a refletir sobre a gente mesma, sobre a gente não se valorizar, sobre a gente conhecer uma outra mais, né, as produções, porque a gente conhece, a gente às vezes não conhece os trabalhos. Então, eu acho que foi um jeito, assim, também de, diria até sobreviver, assim, em todos os aspectos possíveis dessa palavra nesse momento. E ter essa parceria, né, esse calorzinho, se unir. Então, era uma coisa muito frequente que acabava, enfim, ajudando a gente a segurar, assim. A gente comentou um pouco dessa parte mais de produções que a gente fez, mas a Sonora também tem um lado de coletivo, digo por mim pelo menos, da gente se unir, estar juntas, trocar, porque muitas já passaram por experiências também iguais e semelhantes, enfim. Então tem um lugar de abraçar, né, mesmo, né, de se ajudar, de saber pensar junto, trocar. Então no início da pandemia a gente teve várias reuniões que a gente realmente não conseguia produzir, que eu acho que é uma coisa que é muito frequente para muita gente que é da academia ou da performance, de não conseguir fazer coisa na pandemia. Primeiro porque a gente está passando por uma situação absurda, né? As pessoas não estão bem, muitas pessoas estão, um número enorme de óbitos e de riscos e de doenças. Então as pessoas não ficam bem também muito da cabeça, essa questão da saúde mental. Então acho que foi um grupo muito para a gente também se ajudar e pensar como a gente podia fazer uma coisa produtiva que não fosse também fora daquele contexto, né? Tem um pouco isso, assim, a gente não queria falar, ah, não tá acontecendo, tá tudo bem aqui, que é uma coisa que a academia fez muito. E é um pouco complicado, porque a gente sabe que, primeiro, o abismo de desigualdade só ficou mais escancarado que já existia e aumentou. Então, poucas pessoas têm acesso à comunicação, à internet, ou tão bem para ter esse acesso, né? E acho que é uma preocupação nossa também, assim, entre nós.
E quando nós fomos fazer esse primeiro As Vivas, uma coisa que eu coloquei foi qual era a relevância, no meio de uma pandemia, de tantas mortes, de tanto desespero, falar sobre as compositoras latino-americanas, né? Eu realmente fiquei pensando, assim, o que que isso traz nesse momento, né? E depois, quando eu mesma assisti o vídeo e me lembrei de todo o processo da construção do meu recital, de como que as meninas da Sonora, né, e o Chico, como todo mundo construiu o espaço do concerto, foi uma coisa que deu um trabalho tão absurdo que quando eu mesma refiz esses passos, eu falei, nossa, é disso que eu tenho que falar. Não é exatamente das compositoras, mas é desse trabalho coletivo, com esse cuidado, com esse nível de carinho, de empenho que a Sonora tem. E isso realmente deu força para começar essa série e aí, As Vivas, né? Porque acho que é muito importante pensar na exclusão das mulheres em todos esses espaços de poder e pensar em como nós estamos hoje, né? Valeu a pena excluir essas mulheres por tanto tempo, né? Será que estaríamos diferentes se elas pudessem ocupar mais espaço de poder? Eu acho que sim, né? Acho que sim, mas acho que também não é só colocar mais mulheres. Acho que já foi muito importante colocar essa questão das cotas para mulheres, mas hoje em dia eu já nem acho que a questão seria resolvida com cotas, porque do jeito que nós chegamos, acho que teria que haver uma educação, uma transformação da educação para uma educação voltada para a sociedade, para a igualdade e não para a competição como nós temos hoje, né? Acabei me estendendo aqui, mas eu acho que tudo isso faz parte do nosso dia a dia na Rede Sonora, pensando em como que a gente pode colaborar com essas mudanças.
Sim, maravilhoso. Bom, então, estamos chegando ao fim aqui do nosso programa de hoje. Eliana e Flora, muito obrigada pela participação de vocês. Nossa, foi uma conversa muito inspiradora e interessante. Fiquei encantada aqui ouvindo vocês. Aprendi muito. E vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Falar como as pessoas que nos escutaram hoje podem entrar em contato com a Sonora? E talvez até fazer parte, integrar também essa rede colaborativa?
Sim, a Rede Sonora é uma rede aberta, né? Agora, quer dizer, nós nos reunimos, como eu falei, no Departamento de Música da ECA USP, né? Na sala do Nusson, que nos apoia. E agora estamos aí virtualmente, então está um pouco mais difícil de entrar. Mas como nós temos a nossa página no Facebook, né, Sonora Músicas e Feminismos, e também no Instagram, é possível entrar em contato por essas páginas e dizer, ó, estou interessada, gostaria de participar de uma reunião, e aí nós entramos em contato. Eu também quero agradecer muito, quero agradecer o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui conversando sobre isso, sobre todas as questões das mulheres. Espero que nós tenhamos conseguido trazer aqui também as conquistas, também os desafios que foram enfrentados e que a gente pretende enfrentar muito mais, e dizer que é um espaço de acolhimento, principalmente agora na pandemia, mas também é um espaço de muita alegria, de muita comemoração. Então tem muita alegria também, muita alegria, muito entusiasmo e muita luta. É isso aí.
Eu ia complementar que então agora na pandemia a gente até recebeu novas pessoas, então é isso, né? Se tiver interesse, gente, entra lá em contato pela página do Facebook, e às vezes não precisa ser para participar sempre, mas para conhecer, e só porque como tem esse meio digital, realmente a gente precisa saber para mandar o link, aquelas coisas, porque senão a gente falaria, gente, aparece lá e aí a gente conversa. Então, enfim, se tiver algum trabalho, alguma coisa que queira divulgar também, vem conversar com a gente. Eu também queria agradecer o convite de estar aqui e queria comentar que para a gente também é muito importante marcar esse lugar como Sonora, porque às vezes a gente não é vista dentro da USP. Claro que a gente não faz parte da instituição USP, mas a gente está lá dentro, né? Tem muitas pessoas que são. Então é muito legal estar aqui falando também para a comunidade USP, para as pessoas que escutam a rádio. Então, enfim, estou muito feliz de estar aqui, enfim, trocando com vocês.
Estamos encerrando este USP Especiais sobre a rede colaborativa Sonora, Músicas e Feminismos, com a participação da Eliana Monteiro da Silva e da Flora Gurfinkel. Se você quiser conhecer mais sobre a Sonora, acesse sonora.me. Este episódio também ficará disponível como podcast no endereço eletrônico jornal.usp.br/podcasts. No Spotify e nas demais plataformas. O programa teve roteiro, produção e montagem de Raquel Novaes e Eduardo de Oliveira. Apresentação, Raquel Novaes. Locução, Eduardo de Oliveira. E revisão de Gustavo Xavier.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.